35ª reunião ordinária, 20 de outubro de 2025.
Convido a todos a ficar de pé para fazer a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereador Franquelinho.
Presente.
Vereador João Batista. Vereador Gabriel Reis. Presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo Mazico.
Presente.
Passa a palavra ao presidente.
Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 35ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, o ofício número 204/2025 do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 68 de 2025, aprovado por essa respeitável Câmara Municipal, o qual solicita informações e documentos relativos aos repassos efetuados pelo município de Jaci ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Lavra, CISLAV, cumpre prestar os seguintes esclarecimentos. Documentos comprobatórios dos repassos anuais. Segue em anexo digital toda a documentação comprobatória referente aos repassos efetivados pelo município de Jaci ao CISLAV no período compreendido entre 2018 e 2022, contendo relatórios financeiros, comprovantes de transferência, empenhos, notas fiscais e demais documentos pertinentes. 2. Relação dos valores pagos e situação dos repasses. Os repasses auxiliares são praticados de acordo com as necessidades assistenciais e a disponibilidade orçamentária do município, observando-se as normas legais e contábeis aplicáveis. Todos os valores despendidos mês a mês e ano a ano encontram-se detalhados nos arquivos digitais anexos nos anos de 2019 e 2022. Já no período de 2023 a 2025, segue em relatório impresso os empenhos pagos por ficha ao CISLAV, que contemplam a execução orçamentária integral do período de 2018 a 2025. 3. Forma de cooperação com o CISLAV. A cooperação do município de Jaci com o CISLAV se dá por meio da prestação de serviços de saúde, notadamente exames laboratoriais e de imagem, consultas especializadas, cirurgias e transporte de pacientes, conforme previsto no objeto do credenciamento e nos instrumentos de cooperação firmados junto ao consórcio. 4. Relação de empenhos liquidados e a liquidar. Anexamos relatórios detalhados referentes aos anos de 2025, 2024 e 2023, contendo os empenhos liquidados e a liquidar. Em relação aos anos anteriores, 2018 a 2022, segue documentação completa dos valores pagos, acompanhada de empenhos, notas fiscais e demais comprovantes, conforme constam dos arquivos digitais. Representação no Conselho Consultivo do CISLAV. Informamos que o CISLAV não possui Conselho Consultivo formalmente constituído, razão pela qual o município de Jaci não mantém representante neste órgão. A direção do consórcio é exercida por prefeitos dos municípios consorciados, eleitos entre si para a composição da diretoria. No presente momento, o município de Jaci não integra a diretoria do CISLAV. Sem mais para o momento, renovamos nosso voto de elevada estima e distinta consideração. Ofício número 205, também no gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 71/2025, aprovado por esta colenda Câmara Municipal, por meio do qual foram solicitadas informações referentes ao acesso às câmeras de segurança instaladas no município de Jaci, informa o que segue. Diante do teor do referido requerimento...
Ronier, eu vou pedir aos senhores vereadores que prestem bem atenção nesse ofício aí, por favor. Você quer partir do início pela primeira vez?
Sim. Ofício número 205/2025 do gabinete do prefeito. Em atenção ao requerimento número 71/2025, aprovado por esta colenda Câmara Municipal, por meio do qual foram solicitadas informações referentes ao acesso às câmeras de segurança instaladas no município de Jaci, informo o que segue. Diante do teor do referido requerimento, o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Sr. Arnaldo de Abreu Campos, imediatamente determinou o encaminhamento de ofício à empresa responsável pela administração do sistema DVR Cloud, com vistas à atualização e revisão de todos os cadastros de usuários autorizados ao acesso. Tal medida teve por objetivo sanar eventual acesso indevido ou ainda ativo por pessoas não autorizadas, garantindo assim maior controle, segurança e integridade das informações geridas pela plataforma. Cumpre esclarecer que o Decreto Municipal nº 2.368, de 2025, ora anexado, regulamenta a Lei Municipal 1.379, de 2021, que instituiu o Sistema Municipal de Vídeo Monitoramento Olho Vivo e normatiza formalmente o acesso às imagens e dados. Conforme dispõe o referido decreto, o acesso às imagens do sistema é restrito às seguintes autoridades: Prefeito Municipal de Jaci, Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Servidor Público Municipal designado por portaria específica para essa finalidade. Insta aduzir que há o efetivo compartilhamento ao vivo das informações e imagens com os órgãos de segurança pública do Estado, em especial com a Polícia Militar de Minas Gerais. O decreto supracitado contém, portanto, a justificativa formal e as regras de controle e responsabilidade aplicáveis ao uso do sistema, atendendo integralmente às informações solicitadas por essa Câmara Municipal. Sendo que nos cabe informar, renovamos nossos votos de estima e consideração, bem como agradecimento pela parceria com essa conceituada casa no escopo de melhoria dos procedimentos da administração, buscando a melhor qualidade de vida dos munícipes. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. E em relação aos projetos em pauta, consta para a primeira votação o projeto de lei número 22, de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placas informativas em obras públicas municipais paralisadas e a divulgação de informações no portal de transparência de Jaci, Minas Gerais, de autoria do vereador Júnior. E, da mesma forma, o projeto de lei número 23, de 2025, que dispõe sobre a abertura e anulação de créditos em dotações da Câmara Municipal no orçamento de 2025. E também para a primeira votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1, de 2025, que altera a Lei Orgânica Municipal para incluir os artigos 139A, 139B e 139C, que dispõe sobre as emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária anual. E nesse projeto está sendo apresentada uma emenda aditiva, número 1, de autoria do vereador presidente José Marcelo. Senhor presidente, os comunicados e projetos em pauta.
Obrigado, Ranieri. Gabriel. Franquelino. Vereador Júnior. Carlos Eduardo. Roberto. Luiz Rogério. Márcio Moraes. Com relação à pauta de hoje, nós temos aí, o vereador recebeu a pauta aí, nós temos aí os projetos que estão em tramitação na casa, o projeto que, de lei de orçamento, o projeto de lei número 16/2025, vai para as comissões, e também o projeto 17/2025, que é do plano plurianual, também vai para as comissões. Nós fizemos algumas modificações aí no projeto de lei orçamentário, algumas modificações nas dotações, agora na audiência pública a gente teve agora às 18 horas. Infelizmente, a população não compareceu ninguém, né? Ficou mais por conta da gente, mas a gente fez algumas modificações naquilo que a gente achava que seria necessário. Então, esses dois, passo para a comissão esses dois projetos, para que, se der os pareceres, para que na próxima reunião a gente já possa votar esses dois projetos. E o projeto que institui o calendário oficial de eventos no município, apresentada uma emenda pelo vereador Gabriel Júnior. Você vai lá na prefeitura conversar com ele a respeito do projeto da...
Do calendário? Vou amanhã, presidente. Amanhã eu converso com ele para a gente... É, e quem tiver, presidente, já aproveita a permissão de Vossa Excelência, é, quem tiver alguma emenda para fazer, alguma ideia para colocar no projeto, é, a gente já senta essa semana, né, presidente?
Para ver se a gente já consegue a votação na próxima reunião. Tá bom?
Obrigado, presidente.
Hoje nós vamos ter aí a primeira votação, que é o projeto 22/2025, de autoria do vereador Júnior, é a respeito da instalação de placas nas obras inacabadas. Né? E o projeto de lei 23/25, que dispõe sobre abertura e anulação de crédito das dotações da Câmara Municipal. Né? Nós temos aí também o projeto de lei complementar, da altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. Isso aí a gente vai aguardar por enquanto, a gente acabar de resolver algumas coisas aí, até definir algumas situações junto à administração. É, o projeto, a emenda de lei orgânica apresentada pelo vereador João Batista, que é o das emendas impositivas, vereador João Batista. É, eu fiz uma emenda aditiva à sua emenda, certo? É para resolver a questão da entrega das declarações de bens. A gente está mudando aquela exigência de ser registrado em cartório apenas para assinatura eletrônica ou reconhecimento de firma. Então, essa emenda que eu apresentei é que vai incorporar a emenda que Vossa Excelência apresentou, ok? Passar a palavra franca aos senhores vereadores. É, vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, todos os funcionários dessa casa, todas as pessoas que nos estão nos acompanhando, seja presencial, seja de forma remota, pelas redes sociais, pelo YouTube, e você que vai estar nos ouvindo na quarta-feira na rádio. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui representando a população de Jaci. Eu agradeço muito. Um dos primeiros pontos que eu gostaria de abordar é sobre a questão das emendas impositivas. Senhor presidente, emenda impositiva, quando a gente vai fazendo viagem, vai conhecendo, tendo um network, via a necessidade de uma forma de contribuir com a população de Jaci através desse projeto. Esse projeto ele visa primeiramente, senhor presidente, é para que a Câmara ela possa ter autonomia, porque nós ouvimos muita necessidade da população, seja a questão de saúde, que esse projeto, ele 50%, ele é destinado para a saúde, a indicação tem que ser para a saúde, seja na melhora de equipamento, seja na questão do atendimento, seja na questão da fisioterapia, que foi falado aqui por diversas vezes por algum vereador, compra de medicamento e maior transparência, porque... É, ela tem a porcentagem de 2% do orçamento municipal, né? E eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para com a população de Jaci, onde ela pode dar sugestões, onde hoje eu fiz um vídeo, pessoas dos bairros, às vezes seu bairro precisa de melhoria, através desse projeto a gente olhando atentamente, indica onde o prefeito irá executar essas emendas. Então eu tenho certeza que com o apoio dessa casa, dos meus nobres colegas, eu tenho certeza que irá produzir muitos frutos e a população de Jaci irá colher. Quero falar também, senhor presidente, sobre a questão do esporte aqui, onde a escola de futebol TK9, as crianças, os jovens, foram campeões lá em Carmo de Minas. Quero dar mais uma vez os parabéns aos jovens, os representantes de Jaci no esporte, o Taylor, a Kay, que está fazendo um trabalho brilhante. Quero falar também, senhor presidente, a questão hoje é que estive mais cedo aqui nessa casa, onde os moradores do Ipiranga, do bairro Ipiranga, me solicitou a minha presença lá para estar discutindo acerca que nenhuma casa lá tem número, sendo que eles estão tendo dificuldade quando hoje a gente vê que a gente vive num mundo tecnológico. Hoje você pede comida pelo WhatsApp, aplicativo, hoje direto você vê Mercado Livre. Essas pessoas têm encontrado dificuldade de colocar o endereço porque não tem essa numeração, onde tem que retirar na agência ou às vezes colocar em outro endereço que tenha esse número.
Vereador, muito obrigado pela oportunidade. Isso aí vem de encontro que o que essa casa sempre vem falando, né? Que é de colocar as placas, até presidente. Eu quero fazer um pedido à Vossa Excelência, né, para que a gente coloque já também no plano diretor, João Batista, sobre já quem for fazer o empreendimento, né, vai passar pela votação, ele vai passar o número de ruas, né, que vai passar pela aprovação da Câmara, os nomes, e eles já vão entregar o loteamento com os nomes afixados, presidente. Eu acho que isso daí seria muito bom, tanto para a cidade, né, que não vai ter esse transtorno, quanto para os moradores do bairro, porque já vai... Está tudo identificado ali, então não vai ter mais esse problema. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador João Batista.
Permite uma parte. A respeito dessa questão dos nomes de ruas, de numeração, no início desse mandato, eu estive na prefeitura, e parece que até tem um ofício da Câmara aqui, que teve outros comentários de outros vereadores, solicitando, foi uma solicitação dos Correios, né? Pedindo para que as casas fossem numeradas, né, desse nome nas ruas, porque não tem, o carteiro não tem como chegar lá e entregar uma correspondência, você não sabe. Tem outro problema que eles reclamaram, que era para pedir o pessoal para colocar umas caixinhas de correio na divisa das casas com as ruas lá existentes, porque o problema é de cachorro, né? Às vezes o carteiro chega lá, vem um cachorro e ele não consegue chegar. Isso de fato acontece, né? Só lá, em qualquer lugar que você chegue, a casa peste tiver um cachorro, é um problema danado. Então foi uma reivindicação dos Correios, alguns moradores lá conversaram isso comigo, e a gente já foi pedido isso. Essa questão de placas, de colocar placa, o nome de rua, né? Tem, o vereador Júnior sempre fala isso aí, tem um monte de placa lá na prefeitura, não coloca, não sei por quê. Então é uma reivindicação da. Principalmente lá do pessoal do Ipiranga. Eles, os que mais reclamam, estão deixando de ter algum serviço, algum benefício, justamente por descaso, né?
Presidente, João, só um minutinho, vereador, só para complementar. Na verdade, quem não tem essa prestação de serviço, igualzinho Vossa Excelência está mencionando aí, e quero parabenizar.
Muito obrigado, gente.
E falar também que a população faz o quê? Paga o seu imposto E ainda tem que pagar uma taxa para os Correios fazer a entrega lá. Né? Então a gente vê que realmente faz necessário a colocação das placas e a viabilização dos números também.
Uhum. Obrigado. E outro ponto também que o pessoal me chamou lá sobre a questão da iluminação pública. Eu acredito que a iluminação pública ela é de suma importância, pois ela irá trazer mais segurança para os moradores, seja questão, a gente sabe que quando se tem um lugar escuro, isso facilita para que alguns agentes possam cometer algum delito. Fora os animais peçonhentos que não conseguem ter a visibilidade para poder se esquivar. Então é um outro pedido dos moradores lá, acerca da iluminação pública, que irá trazer segurança e bem-estar para eles.
Permite mais uma parte, vereador João. Tá, na audiência que nós fizemos agora há pouco, a respeito do orçamento, nós fizemos lá um remanejamento de recursos, me parece que mais dobrando o valor da
Presidente. De
iluminação pública, melhoramento da iluminação pública, né?
Vai de 172 mil para 297 mil reais.
172, nós já passamos para 297 mil. Esse é o dinheiro que o executivo vai ter disponível no orçamento, sem contar que ele ainda vai poder suplementar mais 20%. Né? Então, a gente já teve essa preocupação justamente por essas questões de administração pública, que o vereador Júnior sempre pediu aqui também, os outros vereadores, eu fui procurado ali com o pessoal morador do bairro da Serra, é justamente colocar as lâmpadas nos postes que já existem.
Excelente, senhor presidente. Fico feliz e satisfeito, porque o trabalho sério ele gera resultado. É um jargão que eu tenho usado, mas é a verdade. E através do trabalho dessa casa, eu tenho certeza que a população de Jaci verá a diferença no futuro. Quero falar também sobre o programa Saúde no Lar. Quero agradecer o Igor Timo, que destinou para a nossa cidade, senhor presidente, 295 mil que vai ser utilizado na saúde. Tenho certeza que esse projeto irá alcançar os mais necessitados, onde terão pessoas capacitadas e preparadas para atender a demanda e a nossa população. Esse Saúde no Lar, ele veio para revolucionar, para fazer um levantamento, senhor presidente, para poder identificar o início de alguma doença, é tratar já no início. Esse é o intuito do projeto, já tratar a prevenção. Então, quero agradecer ao deputado federal Igor Timo, que destinou essa emenda para o município de Jaci. Quero agradecer também aos meus amigos que fomos juntos lá buscar esse recurso. Quero agradecer a Fran, o Roberto, que tem feito essa parceria e essa parceria de sucesso. Quero falar sobre também a pedido dos moradores do Porto do Sol, onde foi me enviado um vídeo, senhor presidente, onde alguns lotes estão sendo depositados, alguns resíduos. E semana passada eu falei que estamos entrando num período chuvoso, onde alguns resíduos e alguns materiais serão casa, depósito para o Aedes aegypti. Então, quero falar que foi constatado lá que tem algumas pessoas têm jogado lixo e tem causado transtorno para alguns moradores lá. Inclusive eu falo isso para a gente tomar cuidado, pedir conscientização para algumas pessoas que quando você joga alguns materiais, alguns resíduos, alguns lixos, principalmente em lote, em terreno, está prejudicando os moradores locais ali, principalmente colocando em risco a vida das nossas crianças, que são os mais vulneráveis, os idosos e aquelas pessoas que não estão bem de saúde no momento. Então eu acredito que é através da conscientização, eu falo que nós somos seres racionais, mas tem muitas pessoas que não usam esse raciocínio. É necessário usar esse raciocínio para proteger as nossas crianças, para proteger os nossos idosos e tornar a nossa cidade uma cidade mais limpa. Então eu quero pedir mais uma vez as pessoas que gostam ou têm prazer em jogar lixo em lugar errado, não faça isso. Está prejudicando o meio ambiente, está prejudicando as pessoas mais próximas de você e está prejudicando a cidade. Então, mais uma vez, eu quero pedir, jogue lixo, descarte lixo no lugar corretamente, nos dias corretamente, para que não venha causar transtorno maior. É só isso, senhor presidente. Agradeço. Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Batista.
Presidente, quero falar direto na mesa.
Permissão concedida.
Presidente, essa semana eu fui abordar. Não. Boa noite a todos das redes sociais, boa noite meus amigos vereadores, o nosso jurídico, a nossa vereadora Franqueline, e o nosso amigo Didi aqui no... E os nossos amigos da Câmara, que é o secretário da Câmara aqui, o Nelson, a Roniera, a Guida. Essa semana eu fui abordado, senhor presidente, por uma pessoa lá do Calcário, Santa Helena. Eu sei que a Copasa não chegou água até lá, né? Só que tem aqui uma moradora de lá, me procurou, mas não quer citar nome. É, o caminhão da prefeitura tá de carregar água aí, está com problema. Eu acho que se a Copasa tá recebendo aqui em Jaci, eu acho que ela é obrigada também a levar uma água para a pessoa que está precisando lá em cima. Eu vou fazer um requerimento para o prefeito e para reforçar. É porque essa pessoa lá, entendeu, não quer explicar como é que é a situação, entendeu? Mas só que tem que ir lá, é um lado social que tem que levar.
Vereador Gabriel, o senhor me dá uma parte?
Pode ir.
A gente vê que o caminhão da Copasa, diariamente ele vem aqui Jaci para abastecer o caminhão, né? Para levar, eu não sei qual é o destino dessa água. Mas, presidente, nessa linha de raciocínio, se a gente... levar em consideração o que o vereador Gabriel está trazendo de demanda, e pelo que a gente vê, vereadora Fran, que a Copasa faz aqui no município, né, com a água, levando com o caminhão para um lado, para outro, então poderia muito bem atender o pedido que Vossa Excelência vai formalizar e levar até a Copasa. Acredito que não deve ter dificuldade, tendo em vista que a gente vê que eles já fazem isso. Obrigado, vereador Gabriel.
Gabriel, se me permite, Pedro Márcio. Obrigado. Reforçando o que o Vossa Excelência falou aí, realmente lá na Santa Helena, até PTU já é cobrado. Inclusive, a Copasa já teve feito um estudo para não deixar essa situação. Reforço também esse pedido aí junto ao Copasa, o gabinete prefeito, que possa estar intervindo junto com eles para dar uma solução, porque como é bairro, já tem que estar Copasa, né? Então eu faço. As suas palavras, continue, que a gente até assina você esse requerimento aí. Obrigado.
Eu quero explicar também que se não tomar essa decisão, porque lá tem pessoa idosa na casa e tem uma pessoa lá que tem problema, entendeu? Que precisa da água, só que tem que a mina está ruim. Eu acho que eles são obrigados a levar, porque isso aqui é o lucro. E a segunda minha, senhor presidente, aqui já é estranho, né? Quando um trem dá lucro, uma empresa dá lucro, é uma beleza, sobe lá em cima. Aí estou vendo no comentário, festa do peão está voltando. É só coisa que já sei que dá lucro, que segue. Estranho, né? Medicamento fica agarrado. Aí aplaude. Ah, aquele que teve fruto, entendeu? Eu quero ver o fruto, é lá na farmacinha, lá o medicamento comprei da moçada lá. Terceiro meu, senhor presidente. Eu já falei, enquanto arrumar essa ambulância, a sirene da ambulância, eu estou cobrando. Senhor presidente, por hoje, não entendeu? Tem que comentar, mas hoje é rádio. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Gabriel. Vereadora Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutora Edmilson, funcionários da casa, Didi, que nos assiste pessoalmente, a vocês, população que nos assistem nas redes sociais, que vão nos ouvir quarta-feira no programa da rádio, boa noite. Começar complementando, né, a fala do João a respeito da nossa, dessa emenda, né, que agora ela caiu, não, ela saiu do papel, porque a gente viaja para procurar recursos e a gente fica muito feliz. Também vai o meu agradecimento ao deputado, né, federal Igor Timo, por ter acreditado, né, no nosso trabalho e ter dado credibilidade para que a nossa cidade possa fazer esse projeto que a gente acredita que vai ser muito bom. Então, a gente espera que no novembro já comece e que dois meses, né, que falta para acabar o ano, consiga chegar à meta de atendimento de 1.000 pessoas da nossa cidade. E como a gente já havia falado, começar da população que não tem acesso fácil à cidade, tanto na UNH, nos PSS. Então, esse atendimento, todos serão atendidos, mas de início vai dar prioridade para quem tem um acesso limitado às nossas unidades de saúde. Então, a gente fica muito feliz, porque quando a gente sai, né, daqui à procura de algum recurso, a gente é bem recebido, tudo, mas quando, além de ser bem recebido, além de ouvir o que a gente quer e acreditar na gente e fazer com que essa emenda não seja só falada, mas sim depois que cai na conta que a gente acredita, né? Então, muito obrigado vocês, colegas vereadores que foram lá comigo, né? Vocês que estão aqui do nosso lado, que sempre apoia os nossos equipes, as nossas viagens. Então, assim, é um trabalho conjunto e um trabalho para que a nossa comunidade fique cada vez melhor. E também, né, hoje a primeira votação da emenda impositiva, isso também eu acho que é um grande passo que a nossa Câmara dá, porque ela é uma emenda, não é que é individual, mas a gente não é nossa, né? É um canal a mais para que a gente possa ajudar a nossa cidade. Então, essas melhorias são muito importantes. Então, o que a gente puder fazer para complementar o executivo com as melhorias, a gente está disposto a fazer sim, e a nossa Câmara, nesse mandato, vai fazer o que puder para a gente continuar saindo na frente. Também só complementando o que o João falou das placas, né, dos números, eu tinha ligado o celular no YouTube, uma moradora falou que até a conta da CEMIG, eles têm que passar a leitura para a CEMIG. Então, quer dizer que nem o leitor da CEMIG vai nas casas fazer leitura. Então, olha só, mais um trabalho, né, mais um problema que eles sofrem por no peças, número, iluminação precária. Então, assim, é um local que a gente precisa dar prioridade mesmo e tentar, da melhor forma, solucionar o problema deles lá. E se a gente puder, né, nós vamos fazer isso sim.
Vereadora Franquelino, permite uma parte?
Claro.
Essa questão de identificação, né, das ruas, das residências, é um problema sério. O vereador João Batista mesmo falou que hoje o pessoal usa muito fazer compra por delivery, né? Essas compras por internet que vem, o pessoal vem entregar, não acha. E lá no Ipiranga, citando mais o Ipiranga, foi onde o vereador João Batista tocou no assunto, que já procurou a gente, há tempos atrás, as correspondências do pessoal do Ipiranga e da região lá era entregue em um bar lá no bairro da Serra. Era entregue lá. Então lá eles entregavam e determinado dia de semana o pessoal ia lá e buscava. O pessoal ia buscando as correspondências. Né? E tem a questão também do programa Saúde na Família. Às vezes as pessoas não sabem o nome da rua, não tem nome da casa. Às vezes tem que dar outro endereço para identificar. fulano, é na casa de fulano. Então, são coisas que acontecem. Então, você vê, essa questão da CEMIG, questão dos correios, das entregas, essa questão da saúde, da família. Então, são coisas que, sinceramente, as placas, essas coisas, são coisas fáceis de colocar. Então, são problemas que a população está vivendo aí há algum tempo, que cabe aí à Secretaria de Desenvolvimento Urbano resolver esse problema com a maior urgência possível. Isso não é desde o início do nosso mandato, os vereadores têm cobrado isso aqui. Então, eu acho que são coisas que, serviços, que é obrigação do Executivo, que tomar essas providências para resolver isso.
Vereadora, a senhora me dá uma parte?
Claro.
Presidente, Vossa Excelência disse que a gente está desde o início do mandato pedindo as placas, que é um serviço mínimo que pode ser realizado. Mas, na verdade, a gente está pedindo desde 2021. Foi votado o nome de alguns bairros, vereador Rogério? Justamente. Inclusive, a gente está tocando no ponto que é Ipiranga, que todo mundo vê que está isolado e é um dos bairros mais antigos, se não for o mais antigo de Jaci, presidente. E tem o bairro ali da Orla, que também tem o mesmo problema, E na Orla, que é um dos pontos turísticos, o cartão postal de Jaci. Obrigado, vereadora Fran, presidente.
E assim, igual o senhor presidente falou no caso até as agências de saúde, pode ter essa dificuldade. E tem que olhar para o lado que pode ser que uma agente de saúde de lá não conhece o bairro, porque fala assim, moro do lado do Marcelo, do Marcelo do Mazico, é ali, aí a segunda casa direita, não sei o quê. Mas se não souber quem que é ninguém, aí fica mais difícil ainda. Então, assim, isso é importante mesmo e já está sendo cobrado e a gente precisa de solução. Então, porque do jeito que está, não tem como,
Ô, Fran, fico feliz que estamos conectados em um objetivo, que é poder representar a população de Jaci. Eu tenho certeza que, igual o nosso prefeito está assistindo essa reunião, reforçar o pedido, para que esses pedidos, seja questão da iluminação, questão das placas, questão da numeração, seja resolvido. Eu tenho certeza que isso vai melhorar o bem-estar daquele povo.
Com certeza. Obrigada. Isso, eu falo assim, o primordial é isso, que confiou na gente, então a gente tem que fazer valer.
E paga os nossos salários rigorosamente em dia.
Com certeza. E também falar, que terça-feira eu estive na Secretaria de Saúde, onde até semana passada o secretário da Saúde falou que ia ter um mutirão de preventivos. Aí na terça-feira deu início, eu tive a honra de estar lá e assim, fiquei feliz porque muita participação de muitas mulheres da comunidade. No outro dia também estendeu, eu vi fotos que teve muita gente. Então é isso, eu falo assim que já temos essas ações, mas a gente precisa de mais ações, tanto da saúde, de políticas públicas, que façam com que os nossos direitos, os direitos das mulheres, sejam reconhecidos. Pode falar.
Ô, Fran, me permite uma parte?
Claro.
Boa noite. Eu comentei na reunião passada sobre algumas pessoas, tanto faz do sexo masculino quanto feminino, que às vezes fica acanhado de estar fazendo um exame preventivo, de participar. Então, quanto mais pessoas começar a abraçar essa causa, eles começam a ficar mais à vontade, Então, isso é bem importante.
Isso, e as pessoas, uma vendo a outra, tem força também. Eu acho que aumenta também até questão de cima para baixo, até mais mutirões, mais eventos, mais políticas que ajudem, que favoreçam essa causa.
Obrigado, Fran.
Eu que agradeço. Então, assim, a gente fica feliz, que a gente está no dia 20 de outubro, mas que a gente está vendo que está tendo essa movimentação do Outubro Rosa, não só no Outubro Rosa, mas que a gente consiga aumentar essas, esses movimentos. E só para finalizar, eu estava lendo ali, até pedi para a Magali imprimir, eu não sei se vai chegar até a nossa APAE, mas eu vejo que todo mundo, né, de uma certa forma, tem uma preocupação com a APAE, sempre pede ajuda. O governo do estado vai construir salas multissensoriais em 141 associações de pais e amigos excepcionais. Então, assim, não sei se chega a gente, mas quem sabe, né? Que aí falou, o governo de Minas anunciou um investimento de 50 milhões para 141 pais nessa segunda-feira. E o anúncio foi feito em um evento que reuniu representantes de várias APAEs do estado, no Santa Teresa, na região leste de Belo Horizonte, pelo secretário do Estado de Governo, Marcelo Aro, e pelo secretário do Estado de Saúde, Fábio Bacheretti. Então, o Aro falou assim que os recursos são utilizados para levar uma sala multissensorial para cada associação de todo o estado. Isso virou um mantra de quem trabalha nas APAEs, porque eles sabem que essa sala representa. Essa sala traz para a criança que tem uma doença rara ou para uma criança com deficiência o desenvolvimento cognitivo, disse o secretário. A sala atrai a atenção da criança. Ela consegue prestar atenção em filmes, em vídeos que são importantes para o desenvolvimento dela. Então, muitas vezes, né, a pessoa fala assim, ah, vai levar para uma sala multissensorial, coloca uma tela lá para a criança ficar na tela, já que a gente fala que tela não é bom. Então, eu falo assim, tudo tem um limite. Então, a partir do momento que essa sala multissensorial, essa tela vai estar sendo usada para aula, para com objetivo, com significado, não só para colocar um filme e assistir, vai ser um aliado da pessoa que está lá com essa criança com deficiência para estar trabalhando no desenvolvimento. Se é uma criança que não presta atenção, que ela não para, aí aquela tela gigantesca, vai ter aquele atrativo para que a criança consiga o objetivo. O que é o objetivo de fazer aquela tela naquele dia? Para a criança tenha atenção. Então, assim, é um ganho muito grande e a gente espera que esse ganho chegue até nós. A gente fica feliz também, né, de pensar que o governo está olhando para esse lado. E também falou que vai criar um estatuto da pessoa com doença rara. Além do investimento nas APAEs, né, o Marcelo Aro anunciou a criação de um Estatuto de Pessoa com Deficiência Rara em Minas Gerais, que passa a valer a partir de hoje. O Estatuto é um norte, uma bússola, é o que mostra a direção para onde nós devemos ir. Em primeiro lugar, ele vai definir o que é uma doença rara. É uma doença que acomete até 65 pessoas no universo de 100 mil habitantes. Preconizado pela Organização Mundial de Saúde, ele traz uma série de direitos e diretrizes no tratamento do poder público com as pessoas com doenças raras, explicou. Falo que também é um ganho, né, para fazer valer, porque tem muita gente, que a gente vê muitas campanhas com essas pessoas que têm essas doenças raras, que tem que ficar pedindo vaquinha, entrando na justiça, para que o seu direito seja cumprido. Então, tendo esse estatuto, eu acredito que vai facilitar muito essas pessoas que necessitam dessas, que têm as doenças raras e que necessitam dessas políticas públicas, né? Para que, através de remédio, tratamento, isso vai ser muito bom. Então, gente, por hoje é só. Boa semana para todo mundo, boa noite.
Obrigado, vereador Franquini. Vereador Júnior.
Boa noite, senhor presidente, no qual eu já cumprimento os demais vereadores. Seu Didi, que vem aqui toda a reunião, parabéns para o senhor. Os funcionários dessa casa, doutor Edmilson, excelente advogado. Presidente, primeiro, né, eu gostaria de cumprimentar as palavras da vereadora Fran, do vereador João Batista, Vossa Excelência, quando fala de união. Realmente, quando a Câmara é unida em um propósito para com a população, nós temos, presidente, sucesso em tudo que a gente fez junto, né? Então, eu rogo a essa Casa Legislativa que continuemos, né, essa união, no qual traz frutos não para nós, porque nós somos pagos para isso, vereador Du, né, para trazer resultado para a nossa comunidade, presidente. O vice-presidente, ele é taxativo quando ele vem cobrar algumas coisas aqui, que às vezes ele mesmo já falou que fica repetitivo algumas situações, mas ele tem os fundamentos para cobrar. Igual o vereador do semana passada fez o questionamento dele ao secretário de saúde. Vereadora Fran e o vereador João Batista, parabéns pela emenda, né, que vocês trouxeram para Ijaci, que muito vai ajudar na nossa saúde. Então, eu não posso deixar aqui o vereador Roberto também, claro. O vereador Márcio, que está empenhado, né, na caminhada junto comigo e os demais vereadores para trazer iluminação pública até Ipiranga, no qual ele está na frente para trazer asfalto para aquela localidade. Porque, como eu já disse antes, o Ipiranga é o bairro, um dos mais antigos, se não for o mais antigo de Jaci. E a gente vê que a melhoria que foi lá, para lá, foi mínima, vereador Márcio, vereador Gabriel, né? Então a gente vê que realmente lá precisa de melhorias. Mas, diante disso, o presidente trouxe algumas questões aqui pertinentes, como a população, o João Batista também, vereador João Batista, que quando ele fala que a população tem, né, que ter um pouco de consciência com as coisas, né? O vereador João Batista, ele tratou do lixo, né, do entulho. Bem como, presidente, nós tínhamos tratado em reuniões passadas sobre a própria melhoria da iluminação pública, que os moradores têm que ceder um pouco, né, para o caminhão da CEMIG chegar até lá para fazer a manutenção que tem que ser feita. Então, presidente, eu quero parabenizar a Câmara pelo esforço, né, em levar as demandas para o Executivo. E agradecer ao Executivo as demandas que são ouvidas, que são trazidas até nós pela população, né, que é nosso patrão, né, nossas patroas. Então, a população que paga por tudo isso, que a Prefeitura desfruta, que a Câmara desfruta. Então, diante disso, presidente, além de agradecer a parceria dos vereadores e ao Executivo por ouvir algumas demandas, gostaria de reforçar que é nossa obrigação ouvir a nossa população. Porque nós fomos pedir votos, fomos agraciados, primeiramente, por Deus e pela confiança da população, vereadora Fran. Então, eu vejo que, realmente, nós temos por obrigação de correr atrás de tudo isso.
Juninho, claro. Me permite? Boa noite. Além, eu gostei dessa fala, além de obrigação, assim, um dever nosso, legislar a favor deles, né? A confiança deles na gente foi tanta que a gente tem que demonstrar isso como legislando e correndo atrás do que é solicitado para a gente, né?
Isso mesmo.
Acho que está com toda a razão. Obrigado, vereador.
Obrigado. E a toda a população que nos assiste pelo YouTube, Facebook e que vai nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM, gostaria de deixar claro que eu vou continuar trabalhando com todos os vereadores em prol da nossa população. Falar também, antes que comece né, a aventar ideias, argumentos infundados, que a oposição é contra. Pelo amor de Deus. Se todo prefeito tivesse uma oposição igual a nossa, igual ele tem, quer dizer, né? O vereador João Batista, como líder do governo, sabe disso. E eu, como líder da oposição, sei também que nós estamos aqui para ajudar o executivo. Bem como, presidente, na nossa reunião que a gente teve antes, né? Que estava tratando da audiência pública que teve na Câmara hoje, eu até falei sobre os projetos que foram levados lá para baixo, né? Que nem veio a Câmara, porque é mérito da Câmara, sim, mas só que eu achei por melhor levar ao Executivo direto, para não falar assim, o vereador João Batista está chateado com o vereador Juninho porque ele fez tal projeto. Ou, justamente.
Acho que está passando a frente.
Ou então, o vereador Juninho não quis levar tal projeto ao conhecimento porque não quer ajudar o Executivo. Então, não tem isso. Eu simplesmente quero que a prefeitura ande e que a nossa cidade cresça. E com isso, presidente, com o projeto de lei do vereador João Batista, né, vai ser de suma importância para o próximo ano a gente fazer as nossas indicações. Porque nós somos cobrados dioturnamente sobre algumas questões. E uma delas, na Secretaria de Saúde, algumas mães vieram reclamar comigo a falta do receituário amarelo, vereador João Batista. Então, certa feita, eu conversei com o secretário, ele disse que é a demanda, quem manda, né, os pedidos é a Secretaria do Estado. Então, eu não quero crer que a Secretaria do Estado esteja faltando com essa obrigação dela. Na mesma linha, presidente, falando de projeto de lei, eu tenho um projeto de lei que vai ser votado hoje. Até agradeço a Vossa Excelência e aos vereadores que forem a favor desse projeto, que é da instalação de placas informativas sobre as obras públicas que estão paradas. Eu vejo que é um projeto de suma importância, porque os pagadores de impostos têm que saber o porquê que aquela obra está parada, desde quando, quanto gastou, quando vai começar, se vai começar, quanto vai gastar ainda, se teve algum aditivo ou não. Então, como eu vejo que essa igreja casa, mais o executivo quer trabalhar com transparência, então eu vejo que esse projeto, então, faz jus, né, para que a nossa população, que está ávida de informações, tenha mais um esclarecimento, vereadora Fran. Presidente, hoje é comemorado, hoje é o dia da conscientização sobre a saúde óssea, a osteoporose, presidente, né, que é a prevenção de quedas e fraturas. Então, mais uma vez, que a população fique atenta, principalmente com os nossos idosos, né, tenham bastante cuidado, façam seus exames, né, de densitometria óssea, para ver como está a saúde óssea dos nossos idosos, porque realmente uma fratura para idoso, presidente, não é uma situação fácil de recuperar depois. Presidente, para quase finalizar, na linha de raciocínio da vereadora Fran, né, ela foi assim, muito feliz de falar nas suas palavras sobre o secretário Marcelo Aro e a disponibilidade, né, a disposição que ele deixou aí para algumas APAES né, sobre a sala de multissensorial, que é muito importante. Quem trabalha nessa área, né, ou já trabalhou, como eu já trabalhei, e ainda trabalho nessa área, eu vejo que é de suma importância, porque vai levar mais tecnologia e ofertar vamos dizer assim, um tratamento, um produto diferenciado para os usuários, né? E na mesma linha, né, eu não posso deixar de citar aqui, né, o parceiro que a PAI de Jaci, né, arrumou em Belo Horizonte, que é o deputado estadual Vitório Júnior, no qual, dentre outros recursos, destinou R$100 mil, vereadora Fran, para a PAI, no qual, de acordo com a Tereza, né, que é diretora da PAI, vai ajudar muito, né, no funcionamento da PAI. Acho que foi 100 mil, presidente. 100 mil. Presidente, então, só para finalizar as minhas palavras, né, gostaria aqui de ilustrar alguns valores, até marquei aqui, presidente, para não perder, que, para não alongar muito, né, Vossa Excelência já falou sobre da iluminação pública, né, que de 172 mil reais foi para 297 mil reais. Para manutenção de rede de iluminação, presidente, para aquisição de materiais de consumo, recursos, né, de custeio de serviço de iluminação pública, 30 mil reais. Então, e para a população ficar bem ciente que essa casa está trabalhando em prol dela, né, nós tínhamos, né, senhor presidente, 150 mil reais para investimento de obras de saneamento público, saneamento básico, né, em geral, que hoje é obrigação da Copasa. Então, presidente, parabéns, viu, pelo levantamento, parabéns, senhores vereadores, pelo estudo que foi desempenhado aqui e que reduziu de 150 mil reais para 25 mil reais. Eu acredito, presidente, igual o vereador Márcio disse, né, na reunião que a gente teve antes, né, que poderia deixar 5 mil, que quem é obrigado a fazer serviço é a Copasa, que cobra muito caro, no qual, presidente, mais uma vez, tem um ano que eu moro na casa da minha avó, este mês veio uma conta de R$ 370,00 para acabar com o pequi do Goiás, né? Para roer todo o queijo de Minas, não tem cabimento.
Mais dois minutos. Tem algum gato bebendo água lá, não tem não?
Isso aí deve, é o gato guerreiro, né? Só pode, porque é o super gato. Presidente, até na academia veio uma conta de R$ 1.800,00, eu fiquei pensando, qual é a piscina que tem lá?
Vereador Júnior, me permite, papai? Claro. E a desculpa é a mesma, tem um vazamento, tem coiaque, tem um vazamento.
Não, e o hidrômetro da casa da minha tia é do lado do meu, o dela é o Rubinho Barrichello, o meu é o Senna. Eu não entendo o que acontece ali, disparado. E já tem o quê? Quase um mês que eu não abro nem o registro. Então, a gente vê que tem alguma coisa errada. Eu já reclamei, nada aconteceu. Então, presidente, sobre as estradas rurais, presidente, né? Para construções e melhorias de pontes e mataburros, presidente, 20 mil reais, né? Eu acredito que é pouco, mas nós temos 20% do orçamento total, que gera aí mais de 12 milhões de reais para movimentar ali dentro do orçamento. E outros serviços de terceiros, presidente, ó, materiais de consumo primeiro, R$150 mil para as estradas e sinais, deixo bem claro aqui para todo mundo que mora na zona rural aí. Não vai faltar dinheiro, hein, se for gasto direitinho. Porque na outra festa tirou R$220 mil lá das estradas e sinais para colocar no rodeio. Não posso deixar omitir isso daqui porque eu falei em outra reunião. E para contratação de serviços de terceiros, pessoa jurídica, presidente, que é para realização das manutenções, R$307 mil. Então, para não alongar, presidente, minhas palavras aqui são essas e fica aqui o meu respeito. Por favor, vereador Gabriel.
Ô, Juninho, aí eu fico em dúvida agora, né? Na gestão passada, eles arrancaram os motaburros com aí tudo. E aí? Aí que eu fico por entender, né?
Teimosia, né, Gabriel? Porque até esse final de semana eu estava conversando com um morador da zona rural e falou que quando foi tirar o mataburro lá da casa dele, o senhor deve conhecer, vereador Marcelo, presidente, ele criou um caso danado, porque realmente fazia divisa. Se o gado sai dali e vai para a rodovia, a culpa é de quem? Da prefeitura ou do morador?
Ô, Júnior, agora é bom que na próxima eu vou fazer um requerimento pedindo para onde que os matabus foi.
Presidente, então gostaria de agradecer a oportunidade que Deus me deu de estar aqui hoje. É agradecer a oportunidade de estar junto com Vossas Excelências, junto com a população de Jaci. Deixar bem claro, presidente, que até o final de 2028, se eu não morrer até lá, estarei trabalhando em prol da nossa população. Obrigado, presidente. Boa noite. Deus abençoe o coração e o lar de todos.
Juninho, só agradecer pela solicitação. Obrigado.
Vereador Júnior, deixei Vossa Excelência alongar, porque justamente porque Vossa Excelência destacou aí o orçamento, né, a lei de orçamento, né, explanou aí algumas coisas que foi falada na nossa reunião, na nossa audiência. Obrigado pelas suas palavras.
Obrigado, presidente, pela oportunidade aí e por me aturar mais alguns minutos.
Vereador.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite, o pessoal da casa. Boa noite, Di. E boa noite, o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Primeiro, queria já agradecer ao Nadinho, ao Jones, ao Bodão, aos colaboradores da prefeitura que arrumaram o tão pedido bueiro lá da Vila Precisa lá. aquele lá mesmo. E também eu passando pelo caminho da serra ali, para Itupiranga esses dias, eu vi que também estavam arrumando aqueles bueiros laterais lá, aquelas grades que estavam arrancadas. E então eu queria agradecer já a eles e já aproveitar para pedir que todos pedem lá na Vila Precisa, lá no mesmo lugar lá que é o quebra-molas de novo. Vou pedir até conseguir fazer lá, porque o pessoal me cobra. E a iluminação também na estrada lá, já que falaram de iluminação aqui hoje, tem a iluminação da estrada que abriram lá, que vai para a casa de recuperação lá da Landinha lá. Aí só abriram, colocaram um poste lá, mas não tem iluminação também. Então, já queria pedir para que fossem lá, dar um jeito, já que o pessoal aqui, os vereadores todos cobram sobre iluminação. Tem mais um local lá, então. Sobre também, falar também de lixo, essas coisas, eu queria falar também daquele pessoal que tira os entulhos de casa, ou corta a árvore, alguma coisa, colocando os passeios também. Queria pedir para ver se conseguem, antes de cortar, conversar com o Nadinho ou alguém da prefeitura para que consigam lá tirar rápido, porque fica muito complicado, o pessoal não consegue transitar lá, tem que passar pela rua crianças, idosos e pode correr acidentes. E já pedi também ao pessoal lá da limpeza também lá, sei que não estavam fazendo muito isso, mas vamos dar uma limpada na cidade, que está muito feio, um monte de passeio cheio de entulhos. E pode até ser abrigo de mosquito da dengue, né? Pode falar, gente.
Que agora vai começar o período, né?
Du, nessa, vereador Carlos Eduardo, nessa linha de raciocínio, Vossa Excelência, hoje, né, eu conversei com o Nadinho e algumas pessoas estavam falando sobre a manutenção de algumas estradas, alguns pontos específicos. E aí, eu já quero até adiantar, né, que as cobranças que foram trazidas até nós, pelo menos a minha parte, foi passada para o Nadinho, né? Uhum. E hoje a resposta foi que a máquina, né, estava em manutenção. Ficou 21 dias em manutenção e agora vai começar a fazer as manutenções que foram demandadas. E quanto à limpeza, eu gostaria até de reforçar o pedido em uma rua, né, que aquela rua ali subindo a... para ir para a Pedra Negra, na igreja presbiteriana esquerda, onde mora o meu tio Toninho ali, lá no final da rua, lá perto daquele córrego ali, tem muito entulho que já foi jogado lá, muito entulho foi empurrado para lá, para trás, para disfarçar, fora um mato que está no meio da rua já. Eu até depois vou passar no grupo dos vereadores já as fotos que eu tirei lá, que está uma situação horrorosa mesmo. Obrigado, vereador.
Também queria parabenizar o Taylor, o pessoal da TK9, os atletas, os pais dos atletas e todos os colaboradores lá pelo título, pela conquista do campeonato. Vocês estão de parabéns. Por último... tem um pedido que até uma pessoa fez, depois pediu, falou, não precisa falar não, que é meio bobo esse pedido, mas não existe pedido bobo, não, você está incomodando e vocês pagam os impostos. Vou falar aqui. Do lado do PSF da Pedra Negra, naquela calçada, está cheio de formiga, lá em cima já está aqueles cascados de formiga, por cima do passeio tudo vermelho, com a terra vermelha lá. E tá comendo aquela árvore que tem na esquina também. Então, se jogar algum inseticida, alguma coisa lá, para ver se acaba com eles. Por hoje é só. Obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador Roberto Carlos.
O vereador Carlos Eduardo, igual a Vossa Excelência disse que não existe pedido bobo, né? A gente só tá... ouvindo quem é nosso patrão, né? Não, nenhum de nós aqui pode se sentir incomodado.
Então, nenhum de nós, se a gente não correr atrás do que nossos patrões pedem, quem vai correr?
Boa noite a todos, servidores da casa, nosso jurídico doutor Edmilson, a todos aqui presentes, seu Didi, sempre presente aí, parabéns, seu Didi, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da rádio Jaci FM, uma boa noite a Leninha, mãe da Silmara, que sempre nos acompanha aí, nos assistem, eu tive conversa com ela, ela falou que não perde uma reunião. Uma boa noite para a senhora, viu? Que Deus abençoe o lar da senhora. Entregar nas mãos de Deus, mas essa semana abençoado, que abençoa a cada um de nós aqui presente e a todos que estão nos assistindo. Começar aí para complementar, vereador João Batista, vereadora Fran, sobre a questão da emenda, né? Da emenda dos R$295 mil, né? E será de grande ajuda para da saúde, né? Agradecer aqui o deputado Igor Timo, que nos proporcionou isso, né? Que nos recebeu lá, sempre nos recebendo, né? Com bastante empatia e que vai ser de grande ajuda para a nossa cidade, né? Como diz um amigo nosso, né, Fran? Trabalho sério gera resultado. Né, vereador João Batista?
É isso aí. Obrigado. Eu quero falar também que já semana que vem, ele já mandou isso aí, já vou lá pedir mais. Para que o projeto ele possa estar continuando. Porque eu acredito que a continuidade ela é de suma importância para que os resultados possam continuar aparecendo. Então, ele mandou 295 mil, Fran, já está mais ou menos alinhado. Segunda-feira, se vocês estiverem disponíveis, alguém estiver disponível, quiser ir, segunda-feira a gente está lá levando mais um ofício para o deputado Igor Timo. Agora vai aumentar a proposta.
É. Agora tem que dobrar. E
Roberto,
sim?
Só uma parte. É, também a gente está falando da parceria, né? Eu esqueci também de agradecer, que é um projeto que abrange a área da saúde, mas também se o executivo e a saúde, né, não abraçasse a causa, a gente não ia conseguir. Então foi um trabalho de parceria. Agradecer, né, o deputado, mas agradecer também a Secretaria de Saúde, através do secretário Rodolfo, e o Executivo, através do nosso prefeito, Nelson.
Ela tocou no assunto, a questão do Rodolfo. Inclusive, esqueci de falar. Rodolfo pediu para avisar a população que, às vezes, tem um exame marcado, uma consulta, para não faltar. O que acontece? É tudo, por exemplo, é para 10 pessoas. E está acontecendo de comparecer só 5, um exemplo. Então, às vezes, a pessoa que for faltar, avisar com antecedência, para que as outras pessoas não sejam prejudicadas. Porque, às vezes, tem muitas pessoas na fila de esperar, não sai minha consulta, não sai. E, quando sai, tem muitas pessoas que não vai. Isso acaba prejudicando quem precisa ser consultado. Então, eu estou usando esse momento de falar, e essa parte que o senhor me concedeu, para pedir à população, quando tiver alguma... um agendamento, alguma consulta, algum exame, não falte, pelo amor de Deus. E avisar com antecedência, caso aconteça algum imprevisto.
Obrigado, João Batista. Obrigado, vereadora Fran. E nessa mesma linha, falar da emenda impositiva, né? Que nós, vereadores, dessa forma, podemos destinar, né, nossos orçamentos para as áreas, né, de interesse público, como saúde, educação, infraestrutura, né? E para que possam também cuidar mais das nossas crianças, dos nossos idosos, né? Né, vereador Juninho? Tais como você também na sua área da educação, que cuida deles também, né? Então, e particularmente os seus avós, né? A gente vê que você fala com muita alegria e emoção. Então, o que eu falo é que as crianças e os idosos que têm que ter esse olhar, né? Mais atencioso. Mais prioridade, né? Isso aí, vereador Rogério. Falar também aqui da questão da iluminação pública, que sempre é falado nessa casa. O vereador Júnior também comenta mais, o vereador Márcio sempre fala. E a questão ali do bairro Ipiranga. Eu falo que é o bairro mais prejudicado em termos de iluminação, né? Ali também para baixo do supermercado Borges, eu tive lá numa pracinha que um morador de lá me solicitou que eu fosse lá. Além de ter um buraco enorme, esse buraco já virou histórico do bairro, essa moradora, ela que faz a limpeza de lá, senhor presidente, ela que faz a limpeza, não tem iluminação, ela fala que geralmente tem pessoas lá, né? Não vou entrar em detalhes, que utiliza daquele local por ser escuro, sem iluminação, para outros fins. E sempre deixa lixo lá. Então, ela fala que todo dia ela tem que catar os lixos lá. Então, a gente está precisando muito. Eu falo que a nossa cidade ela está crescendo e eu sempre friso isso. A gente tem que acompanhar o crescimento da nossa cidade. Fica à vontade.
Vereador Roberto, é importante Vossa Excelência tocar nesse assunto, porque... realmente, quando é utilizado para outros fins, né, às vezes o lixo que deixa ali, dependendo do lixo, né, dependendo da finalidade que for usado ali, o lixo pode ser contaminado. Porque às vezes pode achar um preservativo lá. Sabe o que tem essa pessoa que usou isso lá? Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso daí, iluminar onde são as áreas da prefeitura, áreas de comum convívio, né? Porque aí vai inibir que essas coisas aconteçam, essas práticas, né?
E lembrando que as nossas crianças utilizam lá, né, senhor presidente?
Obrigado.
E nessa mesma linha de raciocínio, vereador Juninho, Vossa Excelência falou, a questão do lixo, pedir também à população conscientização da questão do lixo. Não jogar os vidros, ainda mais quando quebra, de forma errada, né? Pois a gente, e já na mesma linha de raciocínio, aproveitar das falas, para agradecer os nossos colaboradores da limpeza. Da limpeza, né, vereador Márcio? Que eles saem de casa todo dia para deixar a nossa cidade limpa e sujeita a risco, como tais doenças, né? Tem seringas, às vezes a gente não sabe infectar e machucar também vida. Então, reforçar com a população que tem esse carinho com nossos colaboradores.
Vereador Roberto, só mais uma parte.
Pode ficar à vontade.
Prometo que é a última. O senhor falou uma coisa aí que é evidente, né? Que eles correm muito risco mesmo. Eu uso, se tem algum vidro, alguma coisa para descartar igual seringa, eu coloco tudo numa garrafinha, a seringa eu coloco na garrafinha e tem que levar para a UBS lá, eles vão dar o destino certo. Agora, quando é vidro, né, quebrado, garrafa, coloca numa caixa, né, e tem que etiquetar mesmo, escrever vidro quebrado, né? Porque aí vai evitar que ele se machuque. Obrigado.
E eu que agradeço.
E colocar no dia certo, né, o vereador Marcos
também, os cachorros vai lá que, infelizmente, é uma situação que é muito difícil.
Permite, Roberto? Vereador. Eu acho que acontece em muitos casos também, que tem gente que coloca um lixo, por exemplo, no domingo de manhã, para ser coletado na segunda de manhã. Fica 24 horas exposto aquele lixo ali, não vai acontecer o que tem aí. O catador, coitado, chega lá, já não tem o que fazer mais. Que lixo está com a rua inteira, né? Então, eu acho que tinha que conscientizar também que, gente, sabemos o horário de lixo, pelo menos no centro, região de lá, já
tem todo um cronograma, né,
segunda, quarta e sexta. Então, tinha que manter, né? Eu acho que seria por aí, que ajudaria bastante. Obrigado, vereador.
E conforme o vereador Rogério falou também, que é uma situação difícil controlar, né, vereador Rogério? A questão dos cachorros, né? Então, infelizmente, a população tem que se conscientizar, né? Outra coisa aqui, vereadora Fran, quero mais uma vez deixar aqui as minhas sinceras gratidão com vocês professores, educadores da saúde, vereador Carlos Eduardo, vereador Juninho, que são professores também, da saúde física e mental, e em específico a você, vereadora Fran. Como professora e mulher, mãe, professora, vereadora, não sei qual batalha que é mais difícil, né? Se é ser vereadora, se é ser mãe, se é ser professora. Então, mostrando aí que, mais uma vez, as mulheres são fortes. A gente só finge, né, senhor presidente? A gente finge que é forte, mas se fosse pra gente aguentar um trabalho de parto, não mandaria, não. Então, deixar aqui minhas sinceras gratidão a vocês. E que a gente sempre fala, né? Que não. A mulher é o dia da mulher, professor tem que ser lembrado todo santo dia. Todo santo dia. Falar também da. Para encerrar aqui minhas falas, senhor presidente, a questão das placas, o vereador Júnior sempre fala aí, principalmente do bairro Ipiranga. Que é uma questão de inclusão social, né? Conforme o vereador João Batista falou, hoje ninguém quer sair de casa para pedir seu alimento, até mesmo medicamento, né? A gente tem as farmácias aí, hoje tudo tem essa praticidade, né? Você pedir um produto em tal plataforma, nas redes sociais, pedir um medicamento, e eu falo que é mais questão de inclusão social mesmo. Pode ficar à vontade.
Roberto, uma parte. O que acontece? Recebi mensagem do prefeito. Ele falou que até o final do mês ele se comprometeu a colocar as placas. Placa diferente de números de casa, entendeu? Uhum, porque falou que é muito complexo acerca disso. Mas até o final do mês ele falou que vai resolver a questão das placas. Então já deixa até avisado que até o final do mês vai ter uma gravação dessas placas. Entendeu? Se tendo ou não, mas eu tenho certeza que ele irá colocar essa placa, isso é um compromisso dele. Então eu tenho certeza que até o final do mês vai ser resolvido. Então eu vou deixar registrado aqui. Até o final do mês vai ter uma gravação do vídeo lá.
Então já deixo aqui, né, já antecipado. Parabéns ao prefeito pelo retorno de hoje. Não estou dando parabéns pela colocação das placas, que ainda não foi, né? Agora, depois que instalar as placas aí, nós vamos dar parabéns para ele aqui. Mas obrigado pelo retorno já, né? Mas obrigado pelo retorno, né? E a população já sabe, né, vereador Roberto, que vai acontecer até o final do mês.
Vereador Juninho, eu ia, dos meus dizeres aqui agora, falar, e como diz você, Vossa Excelência me ajudou aqui. Eu ia fazer o agradecimento aqui, mas agradecer ele então, que isso é muito importante, vereador João Batista. A gente vê que nessa gestão que a gente está estando como vereador, né, você vê que o prefeito está acompanhando o nosso trabalho aqui. Isso é muito importante, que a gente não só faz críticas construtivas, né, que ninguém está aqui para julgar, para nada. A gente está aqui para defender o interesse público, né? Então a gente faz críticas construtivas. E a gente vê que a gente elogia também, enquanto, né? Isso é uma coisa. A gente vê que ele está acompanhando nosso trabalho e, conforme o vereador Juninho falou, agradecer o retorno dele, né? Ele está posicionando a gente e a gente tendo essa disponibilidade está passando para a população.
Ô Roberto, mais uma vez, nós como representantes do povo aqui no Legislativo, nós que temos mais contato próximo, nós somos porta-voz da população de Jaci. Então, tudo que nós recebemos, nós estamos aqui nessa reunião. É lógico que a reunião acontece uma vez por semana, mas a política, o trabalho é durante toda a semana. Isso aqui vai ser apenas um resumo do que foi feito durante a semana, o que nós ouvimos da população para poder chegar aqui e poder representar. Então, quando nós apresentamos uma demanda, não é uma demanda do vereador João Batista, do vereador Júnior, é uma demanda da população. Se nós estamos falando, é porque nós estamos ouvindo. E o prefeito ouvindo a nossa demanda, ele diretamente está ouvindo a demanda da população. Então, eu fico muito feliz de ele estar acompanhando a reunião. E eu tenho certeza que cada população que procura os seus representantes, que é o legislativo aqui, eu tenho certeza que vai ser ouvido e vai ser representado. Então, como o Júnior disse, agradecer pelo retorno e tenho certeza que até o final do mês isso será sanado. Eu acredito que é passo a passo e eu tenho certeza que vai ser bom.
Se Deus quiser.
2 minutos, vereador.
Obrigado, presidente. E também falar aqui do nosso amigo vereador Carlos Eduardo, o Du, falou sobre uma solicitação. Falar um pouco também, né? Falar para vocês, cidadãos. A gente está aqui para ouvir vocês. Às vezes, vão usar suas falas, não são as minhas. Às vezes, você comentou, às vezes ela comentou que é um pedido bobo. Não, não é. Todo pedido, toda solicitação, ela tem um fundamento. E nesse caso, aí, se você for olhar, aprofundar mais, voltando à situação ali dos idosos, né, vereador Júnior? O cupim, ele tem um relevo, ele pode atrapalhar. E o até foi citado aqui que o vereador Júnior falou, um idoso, a gente vai chegar lá também. Para se recuperar, se Deus quiser, para se recuperar é mais difícil. Então imagina, um idoso, tu pica ali, cai, quebra um fêmur, um braço, uma perna. Então a gente tem que dar valor, a gente tem que dar ouvido, por mais que seja, às vezes parece ser uma coisa boba, simples, mas a gente tem que amadurecer a ideia. E outra, eles são, como diz o vereador Júnior, são os nossos patrões, que pagam certinho os nossos salários. Então, estamos aqui para vocês e por vocês. Fica aqui a minha sincera gratidão por vocês, mais uma vez dizer, né, vereador Rogério, pelos votos de confiança, né? Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a nossa semana.
Obrigado, vereador Roberto Carlos. Vereador Luiz Rogério. Oi, todo mundo agora são 15 minutos. Hoje eu estou bom.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidor da casa, doutor Edmilson, pessoal que nos assiste aí, Facebook, YouTube, e também que nos ouve aí na quarta-feira na rádio. Quero iniciar falando aqui das câmeras, né, de segurança, essa filmadora que a gente fala aí que está na rua. Então, recebemos um ofício hoje, parece que tem um servidor lá que ficou responsável para ficar olhando as filmagens lá da nossa cidade. Então, eu creio que tem mais gente que tem assim, essa filmagem. Então, eu peço já para o prefeito assistir na reunião, que ele peça já pode deletar logo essas senhas, ou muda a senha de algumas pessoas lá que se encontram com essas filmagens no seu celular.
Vereador Rogério, o senhor me dá uma parte? Porque eu não consigo ficar quieto. Porque, pelo que eu ouvi de um ofício aí, né? Tem uma pessoa lá que não conseguiu nem instalar as placas de nome de rua e está monitorando. Ah, pelo amor de Deus, né, vereador?
Esse é o mesmo que rebaixou os tetos da escola, né? Comprou o ar-condicionado.
Pelo amor... Não, ele colocou o ar-condicionado, mas está funcionando. Ainda bem que agora está ventando, né? Fazendo menos calor, porque a vereadora Franco, enquanto professora, ela mais que ninguém aqui nesse plenário e no executivo... sabe o calor que eles vão passar lá, ué.
É verdade. Voltando aqui à questão dos remédios, gente, Rodolfo esteve aqui, secretário, né, com muito respeito, a gente fala isso. Foi respondido várias perguntas e tal, né, muita coisa para fazer, mas a gente pede encarecidamente com relação à compra dos medicamentos que estão em falta, né. Lá tem vários medicamentos que sim, se encontram sim, mas tem muitos que estão faltando e tem bastante tempo. Então a gente pede aí a compreensão, ver o que está acontecendo, para comprar um pouquinho mais rápido, porque, graças a Deus, o dinheiro nosso município tem. Então, nós precisamos só mesmo adequar, ajustar, né, para andar certinho. Falar da emenda impositiva, né, é 2% aí para cada vereador, né, indicar para onde eles querem, né. Creio que a minha aprovando e vindo, creio que a minha vai ser para compra de medicamento, porque toda vez eu faço compra de medicamento. Então, a gente vai estar podendo aí contribuir, né, diretamente, sem ter que pedir para o prefeito.
Rogério, é só para frisar, 2% é do orçamento da prefeitura, 2% será dividido entre os novos vereadores.
É isso mesmo.
Pessoal no...
Os 2% dividido entre os novos, isso mesmo. Quero parabenizar também a Teca 9, né, na pessoa do Taylor, conversei com ele. Esteve lá em Carmo de Minas, que é a cidade dele, né? É um jogador profissional. E nosso time foi campeão lá. Então, nós também, aqui, nossa cidade tem muito futuro com relação ao esporte, né? A gente sabe disso. Tivemos vários jogadores aí profissionais. E agora vem surgindo mais. É isso aí. Bom, estamos aqui para apoiar naquilo que é preciso, né? A prefeitura vem sim contribuindo, né? Aí com essa questão, né, com essa parceria, de estar levando, né, lanche, etc. E a gente então agradece por estar funcionando. Quando funciona, a gente tem que falar. Com relação à saúde do lar, né, onde o João Batista, a Fran e o Carlos estiveram lá com o Rigo Timbo, deputado que eu conheço, né, disponibilizou já R$295 mil para o município, já está na conta, né, então, para iniciar. E certinho, acho que deve voltar lá, pedir mais para dar continuidade, que é interessante. O PSF, quando funcionou, começou a funcionar, no início, né, a prefeita Fia e o vice, até remédio os agentes de saúde levavam nas casas. Então era muito funcional, era muito dinâmico, né, os médicos visitavam as casas, os enfermeiros, e hoje a gente vê que deu uma esfriada nessa questão dos PCF, né? Mas a gente acredita que essa saúde do lar veio para estar complementando isso que está faltando aí. E tem muita gente precisando, sim, gente. Tem gente que precisa, necessita disso aí, que a ajuda vai até a sua casa. Lá na Santa Helena, presidente, queria fazer um pedido verbal. Eu ia estar fazendo o escrito, mas me chegou uma mensagem agora. Existe um posto de terzinha lá onde ele não funciona e não tem água. Como a Copasa, né, agora está administrando os poços, mandar para a prefeitura para ver o que foi feito do poço artesiano existente lá no bairro Santa Helena, que não tem água. Então, depois eu gostaria que o senhor colocasse em votação para mandar para o seu prefeito. E voltando aqui ali no pátio onde faz a festa do peão, Eu tive com o prefeito pessoalmente, ele falou que vai fazer. Fazer ali umas quadras de areia, fazer ali algumas coisas ali para estar iluminando aquele pátio, para ficar bom, fica clarinho e serve de diversão para todo mundo. Então, uma ideia boa que teve aí, não vai ficar caro, vai ficar barato e vai ficar muito bom, né? E para quem gosta, depois de terminar, né, pode até tomar um chopinho lá no bar do lado. Então, eu acho que fica bom. Precisa e gostou da ideia, acredito que vai dar certo. Então, eu estou aguardando aí, lá fica aquela escuridão, aquele terreno parado. Então, eu penso aí ao seu prefeito com relação a isso. Obrigado, presidente. Gabriel, você quer falar alguma coisa? Esqueci da
sua. Rogério, estou vendo todo mundo comenta nos professores aqui hoje. Eu queria desejar para o Ronaldo, que está ouvindo nós lá, que está operado, que Deus dá melhora para ele a cada vez mais. Ronaldo, professor.
Para falar nisso, é verdade. Ele teve um problema, já que você falou o nome, Gabriel. Teve um problema essa semana, né? Onde ele foi... não estou falando que nossa saúde é ruim, né? Mas os médicos falaram que estava com dor abdominal e tal, tal. E na verdade era uma apendicite já, né? Isso por ano. Então a gente pede aí... Isso eu queria até falar aqui sobre esse que está ouvindo. Eu acho que...
Se a gente não ter cuidado isso aí, vai morrer gente então, hein?
Não é questão de idade, porque o que eu acho? A nossa UBS, ela está com os médicos muito novos. Não estou falando que não são ruins, não. Mas eu acho que tinha que ter um diretor ali, um médico mais experiente, para estar avaliando certas coisas. Porque a saúde não se brinca. É coisa séria, séria, séria. Se demora um dia, dois dias, infelizmente não estaria mais aí. Então foi muito séria a questão. E esse negócio de falar que é virose e que é dor abdominal, tem que pedir uns exames mais aprofundados para ver. Né? Na dúvida, é melhor ver do que deixar acontecer o que aconteceu. Obrigado.
Obrigado, vereador Rogério. Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Fran, nosso jurídico. Edmilson, colaboradores, Nelson, Nia Magali, Didi, aos que nos assistem pelas redes sociais, boa noite. Que Deus abençoe a semana de cada um. Que sejamos, tenhamos paz, né, para a semana. Quero começar minhas palavras, presidente, com a todos falaram aqui, questão de câmara. Eu vejo, no meu ponto de vista, que a questão das câmaras já se foi bem-vindo. Foi um ótimo investimento para a prefeitura e para o município. Mas a única coisa que eu não entendo é que essa câmara foi feita para segurança e não para vigiar a vida dos outros, fofoca, né? Então, quem que tem que ter câmara de segurança? Polícia. O que eu tenho que fazer com a câmara no meu bolso, no meu celular? Fofoca. O que o secretário tem que ter no bolso? Fofoca. Eu acho que nem o prefeito. O prefeito tinha que ter um gabinete dele para ele ver a qualidade das câmaras e chamar a atenção da empresa responsável que não está funcionando. Quem tem a responsabilidade disso é a polícia. Ninguém interessa ver a vida do outro. Você não resolve nada, você não pode fazer nada, você não pode mostrar nem a filmagem para ninguém. Então, qual o objetivo de você ter essa filmada na mão? Eu fico bobo de ver, ainda quem mais? Sem comentário, né? Então, eu deixo aqui as minhas palavras, que é parabéns para esse equipamento, foi uma das melhores coisas de Jaci, mas quem tem que ter isso é a polícia. E mais nada. Se o prefeito quer ter, é lógico que tem que ter o prefeito, mas lá no gabinete dele, ou numa sala especial, onde ele vai sentar lá todo dia e conferir se está funcionando normal. Daí para frente, acabou. Um secretário, outro secretário, e isso vai passando para o secretário passa a senha para um, e aí vai parar onde isso?
Vereador Márcio, senhor me dá uma parte. A gente viu até uma postagem, né, do prefeito sobre o vandalismo que teve na pracinha, aquela ali de frente à cervejaria, né? Então, o secretário já poderia ter puxado para ver quem vandalizou ali.
Mas aí que não está. Ele não pode puxar. Ele não é polícia. Ele não pode nem mostrar.
Não, mas fala assim, se ele tem, se ele tem por ofício, né, a legalidade ali de ter a filmagem, então ele tem que vigiar, ué. Então, ou ele vai ter ali, só por exemplo, eu quero ver o carro do vereador Márcio.
Sim.
Então eu vou só pegar a placa do carro dele.
Sim.
Entendeu?
Esse é o objetivo, é o que eu estou entendendo. Porque
e a pracinha mesmo...
E o policial destacou lá que ninguém pode mostrar a imagem. Então ele não pode fazer uso dessa imagem, a não ser o policial. Então ele tem que chegar, chamar a polícia naquela data, aí a obrigação do policial puxar a imagem e lá sim, ele atuar.
É,
mas se ele mostra essa imagem para você, para mim, porque não acabou, não tem efeito mais essa imagem.
É, não, mas eu falo assim, né? Ele, se ele quer ter o poder de ter as imagens ali na mão, né? Então, a obrigação dele é simplesmente mostrar aqui, o policial, aqui, ó, o presidente Marcelo quebrou o poste lá.
É, não, sim, sim.
Entende?
Mas
é que o presidente tem cara de quem foi mais arteiro.
Do meu ponto de vista, seria a polícia.
Obrigado, Marcelo. Me permite uma parte, é interessante essa fala sua. É, na minha opinião, lógico, né? Eu acho que deveria, sim, somente a Polícia Militar, né, vereador Juninho? Porque vão cá para nós. São os únicos capacitados, né? Que pode agir com racionalidade e responsabilidade. Uma vez que são treinados, né? Então, é para não deixar na mão de... O que eu falo que o ser humano é falho. Então, a Polícia Militar, a gente sabe que passa por rigoroso treinamento. Então, eles são capacitados para isso, né? Para agir com racionalidade. Obrigado, Márcio.
Fica à vontade. É igual o vereador Júnior falou. Aí, se o cara quer fazer uso de uma fé da Câmara, ele pode fazer. Vou seguir o vereador João Batista. Oi, não, vereador. Fica à vontade.
É uma parte acerca do que o Roberto falou. Até concordo em parte que a polícia ela deve estar assumindo isso, só que hoje ela não tem estrutura para estar ficando por conta. Como nós tivemos reunião lá, ele falou que, por enquanto, ele não tem uma equipe para ficar de olho 24 horas. Agora, a prefeitura ela está fazendo uma sala de monitoramento, onde vai ter uma pessoa responsável para poder estar olhando, e caso aconteça algum delito, alguma coisa interessante, será repassado à Polícia Militar. Hoje, a Polícia Militar, o destacamento de Jaci, não tem estrutura para ficar 24 horas olhando o que está acontecendo. Então, acredito que seria interessante a polícia ter isso. Lá em Lavras é compartilhado. A Lavras cede um funcionário para ir lá na polícia, ou responsável lá, para estar por conta dessas câmeras que eles colocaram lá. Agora, aqui em Jaci não tem como colocar um funcionário lá, como foi explicado, porque a gente
lá no quartel não pode
sair,
ficar.
É, porque ele precisa sair, não tem mais pessoa, ninguém.
Ele tem que ficar na prefeitura, lá no quartel é polícia.
Então é por isso que eu concordo em parte, só que hoje já se não tem uma estrutura para que a polícia fique por conta disso.
Na verdade, nem a polícia tem efetivo para isso.
Nesse ponto eu concordo com as vossas excelências, mas eu não vejo a saída de pôr uma pessoa leiga com o celular na mão com exibindo imagem.
Então, está sendo feita a sala de monitoramento lá na prefeitura.
Certo.
E a partir daí, o prefeito já pode tomar algumas decisões que é para deixar por conta, já que tem a empresa, né, que foi contratada para monitorar, deixar por conta dele.
Sim, eu acho que eu vejo esse meu ponto de vista, quem lá é o prefeito, quem sou eu para indicar o que faz ou não. Meu ponto de vista é que não deixe, né, mas... Vamos seguir o que ele vai fazer. Mudando agora na pauta minha aqui, eu também quero fazer, como fui cobrado, e a gente cobrado tem que comentar aqui, falta de remédio, antibiótico, até moxilina, sabe, comentou comigo que está faltando. Eu não fui lá saber pessoalmente, mas quero lá passar para saber o que está acontecendo, se realmente está faltando. Essa pessoa que me procurou falou que não é uma vez só, não, várias vezes fui lá e alguns remédios que ela usa não tinha, pediu para não indicar o nome, também não iria fazer isso. E eu vou lá saber realmente amanhã se está acontecendo isso. Tá? Até porque está tranquila a compra, tá, o dinheiro, tá, fez o problema, então não é para faltar. A questão de falta de água, eu vou também falar lá na Santa Helena, onde eu sei que lá foi feito pela prefeitura um certo tempo atrás. Tem até uma caixa d'água parada lá e um poço. Não está fácil resolver a situação, né? O empenho um pouco mais da Copasa, não pode deixar o pessoal dependendo de minas, já que ultimamente está secando muito fácil as minas aí na nossa região. Então, fez um apelo à Copasa, que olhe, ou a prefeitura, que ajude a cobrar a Copasa para resolver a situação lá, porque eu fiz mais chegando de casa e não tem água. Né? Se vocês concordam, né, o vereador Roberto. No bairro Ipiranga, já foi falado aqui, mas como o prefeito já deu a palavra que vai até o final do mês, foi ótimo, porque além de não ter estrutura para a questão de pessoas levarem lanche, outras coisas, cartas, coisas, e questão de segurança. Se vai chamar a polícia, qual rua que foi acontecer um dele? Não sabe, não tem nome de rua. Foi perto da casa de fulano. Então faz falta também, mas já falou que está indo lá, né, João Matheus? Falou com você. Questão de... Vai ser bem-vindo. E faz tempo que a gente vejo cobrando isso aí. Iluminação pública. Ótimo. Precisamos lá também. Né, foi feito lá para o vereador Júnior. É, quando eu estive lá fazendo a medição de rua para saber o valor, né? A gente calculou lá, andou lá. Faz falta. Mas eu vejo ali, quando o vereador Rogério comentou, ali não já fecha peão, ali você vê. É escuro, fala só uma hora dessa, tudo apagado. Como ilumina tão bem na época do Fespião, por que não deixa uns postes de iluminação ali? Já que é da prefeitura, né? Vereador Roberto, fica à vontade.
Ô Márcio, vereador Márcio, me permite mais uma parte?
Sim.
Você falou de um ponto de iluminação. Eu faço minha... De vez em quando, quando está animado, presidente, eu vou correr ali pro lado do... Passo Ipiranga ali, pro lado daquele loteamento novo lá, né?
Certo.
E ali também é uma situação crítica, porque tem algumas casas lá, vereador Júnior, e não tem iluminação nenhuma. Nenhuma. É uma escuridão danada. Obrigado, vereador Márcio.
Eu acho que a iluminação já passou da época, né? Isso é antigo, já tem que ter, né? Faz falta. E eu falo assim, na FESP, mas foi outras ruas, lugares aí que tá precisando. Também quero parabenizar aqui o Batista, a Fran, Roberto, a emenda lá que conseguiu com o deputado Igor. E isso é bem-vindo, coisa boa. Onde foi três, mas é o grupo todo, né? Mas é que, eu acho que interessante, que essas emendas não vinham, o vereador Júnior. Porque era o CAGEG que não estava resolvido. Se não empenho dessa casa cobrar, o empenho do executivo resolver, olha que foi fácil resolver, aí começou a aparecer. Quantas emendas que eu... Pois não, vereador.
Vereador Márcio, só para ilustrar mais as palavras de Vossa Excelência, com o empenho dessa casa, né, e do executivo, que à época era vereador, né, que hoje é prefeito, ele sabe o que a gente perdeu. Né? Nós perdemos uma retroescavadeira, perdemos a oportunidade de trazer casas populares, o material para o Conselho Tutelar, as academias que o deputado Vitório Júnior destinou para cá, agora que está regularizado, né, o CAGEC. Ele vai mandar para a gente o ano que vem. Então, a partir do CAGEC, ou a gente consegue ou não, né, a coisa. Obrigado.
Foi uma coisa... Então, você vê, tudo um empenho, vontade do executivo, o legislativo está dando certo, o resultado está aí. Né, então, eu agradeço novamente ao Igor, né, em nome do João Batista, Fran, Roberto. Bem-vindo, obrigado novamente. O mais seria isso mesmo, presidente. Obrigado a todos que nos ouviram aqui hoje e que vão ouvir na rádio. Boa noite.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, doutor Edmilson, nosso assessor jurídico, o Didi, que nos acompanha aí pessoalmente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal e aqueles que vão nos ouvir aí através das ondas da rádio Jaci FM. Senhores vereadores, vereadora, hoje eu estive na rádio às 13 horas na companhia do Estênio e do Emir, onde fomos falar para a população a respeito de algumas atividades da Câmara. Mais especificamente, falamos lá a respeito do plano diretor e alguns outros assuntos envolvendo as atividades da Câmara e também da Prefeitura, algumas conquistas que foram feitas. E falo aí com os vereadores, tendo a oportunidade, o Estênio até pediu para convidar aqueles que quiserem participar da programação às segundas-feiras, a partir das 13 horas.
Senhor presidente.
Pois não.
Fui convidado para a próxima segunda.
Tá bom.
Bem, apresentando.
Eu ia falar. falar aqui um pouco a respeito da nossa audiência, aqui a respeito do orçamento, mas o vereador Júnior já deu os destaques principais. Né? Fizemos aí algumas modificações, alguns remanejamentos de dotações para atender aquilo que a gente acha que vai beneficiar a nossa população. Vou pedir aos servidores da casa que façam ofício direcionado ao deputado federal Igor Timo, agradecendo ele, vereadora Franquelinha, vereador João Batista, vereador Roberto, pela a emenda que ele destinou ao município de Jaci, no valor de R$ 295 mil, direcionada à saúde no lar. E parece que o vereador João Batista, que vai lá na semana que vem, talvez possa até levar esse ofício em mãos, em nome da Câmara. Agradecemos pela população de Jaci esse benefício que o deputado direcionou ao nosso município, mais precisamente ao setor de saúde. Né? Foi falado também no programa da rádio hoje a respeito do mutirão de limpeza que vai ter na cidade. O vereador João Batista tocou no assunto a respeito da dengue, e vai ser, me parece, que a partir do dia 27 de outubro, parece que vai ser 5 dias de mutirão de limpeza. O Estênio destacou isso lá no programa, convidando a população para participar, pedindo às pessoas que tirem os entulhos das casas e coloquem nos passeios. Não é muito atribuição da prefeitura tirar esses entulhos, restos de construção, essas coisas. Mas a prefeitura vai abrir exceção nesse mutirão de limpeza para evitar a propagação do mosquito da dengue. Então, peço à população que participe e colaborem com as pessoas que vão participar desse mutirão de limpeza. Estou reforçando aqui um pedido lá do Estênio, da prefeitura em si, da administração municipal, a respeito disso. A gente sabe aí que temos muitos problemas para resolver no nosso município. A gente destacou lá algumas conquistas da Câmara, frisamos lá bastante a questão dos funcionários que recebem e que recebiam um valor de salário abaixo do salário mínimo. Foi bem destacado lá. E também estamos lá, já comentamos também, uma reivindicação que é dos funcionários, as percas salariais que eles tiveram ao longo dos anos. A gente comentou isso lá também, para ver se a gente já começa a fazer uma reposição a partir agora do próximo aumento de salário, para ver se a gente já consegue ajudar para que esses funcionários consigam recuperar parte daquilo que eles perderam. Né? E foi comentado aqui a questão de medicamentos, de exames. Isso é um problema muito sério. A gente vai demorar para conseguir se chegar a atender a população 100%. Acho que quase impossível de atender. Mas, como diz o vereador Rogério, já ser um município que tem grandes recursos, uma condição especial de atender a população. Então, pedimos aí, o secretário Rodolfo esteve aqui na semana passada, mas a gente cobrou dele, ele explicou que vai chegar aqui, vai ter uma compra grande de remédios, mas que olhe com carinho, com mais carinho, o atendimento a esses exames. A gente sabe que tem as exceções, tem aqueles que são os extraordinários, que são aqueles que chegam de uma hora para outra, que não pode esperar. Foi citado aí o problema de um cidadão que teve um problema de saúde. Quer dizer, o pessoal do atendimento, as enfermeiras, os médicos, todos eles ficam apertados, em situações complicadas, às vezes, porque a estrutura, às vezes, não colabora para que o serviço seja 100%, mas fazem o possível. Mas espero que essa questão dos medicamentos e dos exames sejam resolvidos. E falando a respeito das câmeras, que foi uma conquista muito boa da administração, já foi publicado hoje um decreto, já saiu no portal da Prefeitura, no Diário Oficial do Município, decreto 2368/2025, que fala a respeito dessas câmaras. Eu vou pedir ao senhor prefeito, peço à pessoa que digitou esse decreto, né, que elaborou esse decreto, que faça uma correção, porque está falando que o secretário municipal de administração que tem em acesso às câmaras. Aqui, na prefeitura de Jaci, não existe a Secretaria Municipal de Administração. É um dos errinhos que tem pequenos no decreto, mas que sejam corrigidos e que seja restringido o monitoramento dessas câmaras a um funcionário só. Não fique, igual quem a gente viu aqui, foi falado pelos senhores vereadores, se fugir uma imagem dessa, por descuido, cair aí nas redes sociais, nas mídias sociais, pode causar um problema muito sério para a prefeitura. E a gente sabe que o ser humano é falho. Tem seus momentos de fraqueza e pode, a hora que você menos espere, um celular seu pode cair na mão de uma pessoa diferente, que você pode perder um celular desse, pode acontecer qualquer coisa. Um celular desse pode ser hackeado. São coisas que devem ser evitadas. Então, vamos fazer o possível para se evitar que um mal maior possa acontecer. Eu comungo aí com o pensamento dos colegas vereadores, né? Nós vamos votar daqui a pouco alguns projetos. Nós temos aí o projeto da emenda impositiva de autoria do vereador João Batista. E vou falar com os senhores vereadores. Nós temos um projeto de lei aqui, o 21/2025, que é a respeito daquele terreno onde está instalado a torre de telefonia lá perto do quartel. Aquele terreno vai ser leiloado. E o valor mínimo lá é R$ 130.700. Como a gente vai vincular essa emenda impositiva a partir do orçamento do ano que vem, recurso para uma determinada coisa, ou seja, para a saúde, seja para a educação, parte para um lugar, parte para outro, eu já vou pedir aos senhores vereadores, vou conversar com o senhor prefeito primeiro a respeito disso, para que a gente vincule o valor que vai ser arrecadado com o leilão desse terreno, que a gente vincule esse recurso em benefício de um setor que vai beneficiar a população. Nós estamos falando muito aqui na questão da edificação das ruas, das placas, falamos da questão da iluminação pública, da questão de compra de remédios, que a gente vincule esses recursos que vai ser arrecadado com a venda, com a alienação desse bem, desse lote. Esse lote foi um lote doado pela família do Pereirinha, do Zé Bonifácio, foi doado para a prefeitura para que ali se instalasse essa torre de telefonia. Então, que a gente, eu vou conversar com o prefeito para a gente destinar esse recurso, que ele seja direcionado, que seja para compra de remédio, ou para melhoria da condição da iluminação pública, ou das estradas rurais. Vamos tentar vincular esse recurso. Eu acredito que esse está o valor mínimo de R$ 130.700. Eu acredito que vai sair por mais um pouco. Não sei como que vai ser isso. Então, para que a gente vincule esse recurso que vai ser arrecadado para um determinado setor, né, vereador João Batista? Aquela lá em cima, na entrada da cidade. Lá. Então, vamos ver o que pode ser feito a respeito disso. No mais, da presidência, é só isso. Agradeço a todos que nos acompanham, agradeço aos seus vereadores, servidores da casa. Vamos partir para a nossa outra parte da reunião. Dando prosseguimento à nossa reunião, eu vou passar para a votação as proposições verbais apresentadas pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrário, fiquem de pé e se manifestem. Aprovadas as proposições verbais apresentadas pelos senhores vereadores. Passar para a primeira votação, o projeto de lei número
22/2025, que dispõe sobre a instalação de placas informativas em obras públicas municipais paralisadas. Os vereadores que tiveram esse projeto é de autoria do vereador Júnior Presidente de Oliveira. Os vereadores tiveram de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrário do que tiver, se manifesta. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 22/2025.
Presidente, posso agradecer aos vereadores pelo apoio? Obrigado, senhores vereadores, pelo apoio nesse projeto de lei. Obrigado.
Nós aqui agradecemos a sua iniciativa, vereador Júnior. Para a primeira votação, o projeto de lei número 23/2025, que dispõe sobre abertura e anulação de créditos de dotações da Câmara Municipal. Os vereadores estiverem de acordo com sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé, se manifestem. Aprovado, primeira votação, o projeto de lei número 23/2025. Passo agora para a primeira votação a emenda aditiva número 1/2025, de autoria da presidência, a emenda de lei, da lei orgânica municipal, de autoria do vereador João Batista, que é da emenda impositiva. Essa emenda aditiva apresentada pela presidente a respeito das apresentação das declarações de bens no ato de posse e no ato do término dos mandatos dos senhores vereadores e dos agentes políticos do município. Passo a emenda para a primeira votação. Os vereadores que vier de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé, se manifestem. Aprovado em primeira votação a emenda aditiva apresentada por essa presidência. Passo agora para a primeira votação a emenda à lei orgânica de autoria do vereador João Batista, que é a emenda emenda à lei orgânica que trata da emenda impositiva no orçamento. Os vereadores estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação a emenda à lei orgânica número 1/2025. Comunico aos seus vereadores que a votação dessas emendas ela tem que ter um intertício de 10 dias. Então, na próxima reunião, a emenda não vai entrar em votação, ficando para a nossa reunião, certo? Tem que ser um intertício de mais de 10 dias. Tá? Então, suspenso os trabalhos para a lavratura da ata.